as notícias na ERT.
A indicação foi avançada pela ERT pela manhã desta terça-feira e já se confirmou. Nuno Lopes está de regresso ao comando técnico do Sporting de Tomar, de onde saiu em 2014, depois de 8 temporadas de leão ao peito e com registro para 2 subidas à Primeira Divisão Nacional. Está assim encontrado o substituto de Jorge Godinho, que saiu do clube após o Desaire em Paço de Arcos na recente jornada do escalão principal. Nuno Lopes, de 47 anos, natural de Estremoz, tem ainda no seu currículo a vitória na Taça Ceres e na Supertaça António Livramento, ambas ao serviço do Sporting Clube de Portugal entre 2014 e 2016. Na conferência de imprensa de apresentação do novo técnico dos Navantinos, Ivo Santos não escondeu que é avesso a mudanças, mas deposita agora toda a confiança em Nuno Lopes.
Sou muito pouco avesso a mudanças. O projeto que se iniciou no princípio da época terminou ontem pelas 20 horas. É apenas o respeitar a pessoa, respeitar o Jorge Godinho, que é um grande senhor, até da maneira elevada como conduziu esta situação e saiu por vontade própria. Por isso, acho que isso é extremamente positivo. Mais importante do que estar neste momento no clube é o superior interesse do clube. E a partir daquele momento é passado. Foi uma reflexão própria, pessoal, que não vincula o clube, mas que é aquilo que eu sinto e, como tal, não tenho qualquer tipo de problema em comunicar. Acho que merece todo o nosso respeito, consideração. É uma das grandes figuras do clube, da sua história, e não é o facto da bola bater no poste e não entrar ou da derrota no jogo A ou ao jogo B que belisca minimamente aquilo que é o seu percurso e a qualidade do seu trabalho, acima de tudo as pessoas, os homens, e de alguma forma foi isso que eu quis vincar. Logicamente que nos últimos tempos penso que houve aspectos menos positivos internos que não deveriam ter acontecido, mas como eu disse na minha primeira intervenção, aquilo que nós temos que fazer a seguir é dar um passo qualitativo. É por isso que está aqui a equipa técnica liderada pelo Nuno Lopes.
Já Nuno Lopes, por sua vez, disse que regressa a uma casa onde foi muito feliz. Ciente das dificuldades classificativas, o treinador aposta na qualidade do grupo e num clube que diz ter mudado para melhor desde que o deixou. Já lá vão 5 temporadas.
Uma sala cheia, jogadores novos, ambiciosos, com títulos ganhos, com presença de imprensa, portanto, quer dizer, um presidente que me disse que ia continuar por mais 2 anos e meio, pelo menos, portanto, só isso acho que é mais que suficiente para encontrar um clube que, na minha opinião, é diferente. E depois é a história. Portanto, a gente não pode apagar nunca a história, e a história do Sporting Tomar dos últimos anos foi uma história de crescimento. E eu lembro-me, quando saí daqui, senti que talvez houvesse aquela coisa de isto vai amolecer um bocadinho. Não foi verdade. O que é certo é que o Tomar continuou pujante e hoje em dia acho que está forte e quer, no fundo, provar que quer ainda mais, e é exatamente isso. Agora, o querer mais não chega, só de boca. Tem que ser ali dentro do campo, porque a bola que entra e a bola que não entra faz a diferença toda nisto. Os resultados é a lei da vida, e nós sabemos perfeitamente que tudo isto são resultados. Só que, até se chegar aos resultados, já há muita coisa a trabalhar e muita coisa a fazer até conseguirmos alcançar os resultados. E nós começámos agora aqui, às 18 horas e 2 minutos, salvo erro, um novo caminho, um novo trilho, e que eu sei que fácil não será, de certeza, porque dificilmente, onde eu estou, dificilmente alguma coisa é fácil. Pelo menos tem sido assim, 47 anos, tem sido assim a minha vida toda. Estou pronto para mais uma destas, sabendo que a ambição é aquilo que eu mais quero.
A cidadã brasileira, de 48 anos, que foi encontrada morta numa casa situada no centro histórico de Santarém, já residia há alguns anos na capital do distrito, precisamente no conhecido como Bairro do Girão, um espaço de habitação social, sendo que o corpo foi encontrado na travessa das frigideiras. Lúcia Oliveira, o nome da vítima, terá sido assassinada com extrema violência, de tal forma que a Polícia de Segurança Pública não hesitou em chamar a Polícia Judiciária, que já recolheu indícios que apontam para a tese de homicídio. A mulher deixa dois filhos, um dos quais menor e com quem vivia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Augusto Barros, presidente da Junta Urbana de Tomar, garante que é pura mentira que alguém tivesse lugar marcado no processo de inscrições para o cortejo da Festa dos Tabuleiros, processo esse que decorreu no dia 26 de janeiro e que mobilizou filas de largas dezenas de pessoas. O autarca assegurou que foi tudo controlado pelo povo, pelo que desafia os críticos para que tenham coragem de se apresentar na Junta e dizer o que têm dito, designadamente nas redes sociais.
Portanto, eu acabo por dizer que é pura mentira quem invente que nós, nos 260 tabuleiros, marcámos lugares para alguém. É pura mentira. Eu gostava que essas pessoas tivessem a coragem de se dirigir à Junta para a gente mostrar a eles que aquelas pessoas... E então, aquilo que foi ordeiramente marcado na rua pelo povo, foi do povo que se organizou alguém para registar as entradas das chegadas das pessoas até o último número, as pessoas sabiam à vontade, as pessoas estavam, que era o carro do outro lado, foi o Cajada e um tal Serigado que tiveram em São João, todas essas pessoas se organizaram cá fora para haver um alinhamento, para haver uma disciplina de regra de chegada. Aquilo foi controlado por eles tudo, milímetro a milímetro, para que não falhasse nada. Nós, quando tirámos para a comunicação social, foi sempre que as inscrições abriam às 9 horas. E as pessoas lá estavam, sabiam quando as pessoas calhavam naqueles escalões. A partir daí, tudo correto. Se houver alguém que aponte o dedo, que tenha a coragem de apresentar na junta e diga, não, foi dado lugar a fulano, se foi dado um ou dois ou três ou quatro a fulano, venha lá. Porque na altura a gente mostra que as pessoas antes de falar têm que saber aquilo que dizem. Tem que saber aquilo que dizem. Por nós, aqueles que problemas é a gente tem cobertura. Mas basta aqueles que nos atacam assim de qualquer maneira assim, e que não dão a cara. Depois dos 260 que lutaram, agora há alguns que nós podemos fazer, mas isso vai ser por, vai lá, critério a critério, pessoas que possam fazer o tabuleiro e têm que arranjar outro par, para arranjar o tabuleiro igual e obedecer critérios daqui para a frente. Só assim, daqui dos 260, daqui para a frente, é assim que vai ser. Portanto, tenham paciência, as pessoas têm que ter um bocadinho de consciência do que dizem, porque se não se levantaram cedo para apanhar a vez, a culpa não é nossa. Meia-noite e meia hora já havia pessoas em fila para serem as primeiras a chegar. E eu até sei quem foi o número um, que lá estava, o pai de uma rapariga, foi para lá, levantou-se cedo, à meia-noite e meia hora estava lá. É bom que as pessoas saibam que as inscrições e o alinhamento não foi nada feito pela junta, foi cá fora pelo povo. Portanto, é isso que eu tenho de dizer e é bom que as pessoas, às vezes, quando digam alguma coisa, falem-se com consciência.
Tenha atenção. Não há qualquer obrigatoriedade de comunicar a realização de uma queima na precisa altura em que for realizar esta atividade. A nossa redação sabe que esta informação tem sido transmitida a algumas pessoas, até mesmo pelos próprios bombeiros, mas, na verdade, essa comunicação poderá ser efetuada na véspera do dia em que essa queima for realizada. O importante neste processo é que as entidades competentes, câmaras municipais, bombeiros ou Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, fiquem com o registro dessa operação, a identificação de quem a promove e, claro, o local exato para o caso de algo correr pelo pior e para aconselhamento sobre se naquele dia será oportuno manusear fogo para queimar sobrantes. Mas que fique claro, essa comunicação terá mesmo de ser efetuada sob pena de ser punido com coima entre os 280 e os 10 mil euros.
Rádio Web, informação.
O Ministério Público deduziu acusação contra um homem de 53 anos de idade e residente na freguesia de Maceira, concelho de Leiria, imputando-lhe a prática de um crime de abuso sexual de crianças, um crime de pornografia de menores e ainda outro de aliciamento de menores para fins sexuais. Na acusação, considerou-se indiciado que no período compreendido entre fins do ano de 2017 e o mês de março de 2018, o arguido encontrou-se por diversas vezes com uma menina de 11 anos de idade e com a mesma praticou atos de cariz sexual. Para obter o silêncio da vítima, terá proferido ameaças de morte. A investigação foi efetuada sob direção do Ministério Público no Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria, com a coadjuvação da Polícia Judiciária desta cidade. O processo relativo à requalificação dos espaços exteriores da Avenida Dom Nuno Álvares Pereira está já no Tribunal de Contas, à espera de visto. Caso o parecer, como se espera, seja favorável, então as obras irão começar em maio, sendo que, e ficou essa garantia do empreiteiro à autarquia, não haverá condicionalismos para a ocasião da festa dos tabuleiros. Quando efetivamente estiverem a decorrer os trabalhos, então parte do trânsito será encaminhada para a Avenida António de Fonseca Simões, ou seja, a circulação irá ser feita pela via paralela aos caminhos de ferro, conforme indicou Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, no esclarecimento prestado na recente reunião do Executivo.
Reuni a semana passada com o empreiteiro da Nuno Álvares, dizer que o processo está em Tribunal de Contas para obtenção do visto e aquilo que é o cronograma de obra apresentado permite-nos, e jogando aqui com os prazos do Tribunal de Contas, termos um início de obra em maio. Aquilo que foi colocado ao empreiteiro tem a ver com o cronograma de trabalhos. Ou seja, ali aquela via ali é sobretudo uma via de entrada. Sendo que no plano de coordenação de segurança e de socorro, grande parte do trânsito será desviado pela Fonseca Simões. Portanto, não podemos ter valas abertas e, portanto, aquilo que o empreiteiro nos disse está no cronograma de obra, no dia em que abre vala, fecha vala, e todas as condições de segurança têm que estar previstas. Que apesar de desviarmos grande parte do trânsito pela Fonseca Simões, o que é certo é que ali também passará a trânsito. E, portanto, entre aquilo que é o cronograma de execução da obra, é possível compatibilizar com a festa dos tabuleiros. Vamos imaginar, porque nós estamos a projetar iniciar obra em maio. Isto, se o Tribunal de Contas cumprir com aquilo que são os prazos do visto prévio. Se tivermos que derrapar a obra, portanto, fazemos uma suspensão de uma semana na obra por causa da articular, porque o problema aqui é entre um cortejo e outro. E, portanto, uma suspensão de uma semana é suficiente para. Mas, de qualquer das maneiras, isto está articulado com o empreiteiro. Os nossos serviços, de acordo com o cronograma de obra, não traz problemas de segurança. Sei que o empreiteiro já anda a ver os locais para colocar o estaleiro de obra. E portanto, a nossa previsão é avançar com essa em maio.
Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, foi convidado da primeira edição de 2019 do espaço informativo Uma Hora Com, ocasião de especial destaque para a atualidade da região, com particular enfoque para o Médio Tejo e para os concelhos que dele fazem parte. O pontapé de saída foi assim dado com Mação, contando para isso com a presença de Vasco Estrela, que abordou diversos assuntos do dia-a-dia daquele território, desde logo a questão recente relacionada com a entrada em vigor da legislação que obriga a comunicação de qualquer realização de queima de sobrantes. O autarca disse esperar nesta fase uma atitude pedagógica das autoridades.
Diz-lhe com total sinceridade que na Câmara de Mação não tínhamos esse assunto aprofundado. Efetivamente tinha sido dado conhecimento que esta legislação iria chegar à luz do dia e, portanto, iria ser concretizada a breve prazo, mas com total sinceridade, que de alguma forma vem transpor para todo o ano aquilo que efetivamente já acontecia no período crítico dos incêndios, que era definido muito a ver com aquilo que eram as condições climatéricas e a obrigatoriedade das pessoas fazerem a comunicação e de retirarem o respectivo licenciamento junto das câmaras municipais. Percebe-se agora que não é essa a realidade, portanto houve aqui uma alteração, que de alguma forma, diria que compreendo, tendo em conta aquilo que são as alterações climatéricas que todos nós observamos, e percebermos que muitas vezes, em meses como este, janeiro, fevereiro, há condições para acontecerem incêndios com alguma gravidade e que é necessário precavê-los. Relembro que em Mação, em 2014 ou 2015, o maior incêndio desse ano aconteceu em 19 de fevereiro e, portanto, às vezes há condições climatéricas que não podemos precaver ou pensar que podem surgir nestas alturas e é necessário algum cuidado. Relembro também que, infelizmente, em Mação faleceu uma pessoa ano passado, em janeiro, precisamente a fazer queimadas deste género. E, portanto, se me permito um conselho em relação a este assunto, é para chamar a atenção das pessoas que há necessidade do cumprimento da lei e que, no limite, haja uma comunicação formal ou mais ou menos informal, se for esse o caso, ou se for essa decisão das pessoas, junto da Câmara Municipal de Mação, ou junto do Sr. Presidente da Junta de Freguesia. Eu acho que há necessidade de haver alguma sensibilização, e penso também da parte... Temos todos de ter noção de que grande parte das pessoas é que fazem estas queimadas, dos sobrantes das suas hortas, dos seus pinhais, enfim, daquilo que tem ao redor da sua casa, digamos assim, são pessoas até humildes e, portanto, pessoas maioritariamente idosas, que muitas delas não prestam atenção a este tipo de situações, e parece-me que cabe a todos nós ter aqui uma atitude pedagógica relativamente a esta matéria, em primeiro lugar, obviamente, as câmaras municipais, os gabinetes técnicos florestais, as juntas de freguesia, e tenho certeza que as autoridades da Guarda Nacional Republicana, enfim, que está muito presente nestes territórios, está muito presente naquilo que é a problemática dos incêndios florestais, está cada vez mais presente, diria mesmo, e, portanto, eu acho que haverá aqui algum bom senso no sentido de não haver uma punição logo efetiva. Bem sabemos que a lei é o que é e, portanto, em bom rigor, qualquer pessoa que o faça sem comunicar está em cumprimento, mas, como em tudo na vida, também há aquela regra não escrita do bom senso, que eu penso que deverá prevalecer, pelo menos nos tempos mais próximos.
Duarte Marques, deputado do Partido Social Democrático, colaborador do Médio Tejo em revista da ERTE, foi reeleito em Estrasburgo como presidente da Subcomissão para as Diásporas da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. Em declarações à nossa redação, Duarte Marques falou sobre esta reeleição e sobre as prioridades da Subcomissão para as Diásporas nos tempos mais imediatos.
Devo dizer que eu já fui eleito desta mesma primeira vez em setembro do ano passado, porque o anterior presidente era um deputado italiano que saiu, e portanto é uma continuação de um trabalho, mas isto no fundo agora, esta eleição é uma espécie de reconhecimento daquilo que tem sido feito. A grande prioridade é, neste momento, conseguir colocar em alguns países com comunidades imigrantes maiores, sentar à mesma mesa com os países e com as autoridades civis, porque muitas vezes estamos a falar de pessoas que caracterizam próximos de autoridades que são próximas, mas que em muitos casos não têm uma relação direta com as comunidades, e que o nosso principal foco é sentar à mesma mesa e ter uma política de integração e, sobretudo, que seja partilhada por todos e decidida por todos, porque só assim é que faz sentido, só assim é que é eficaz. Também aproveitar para dizer que nesta fase é muito importante separar o trigo do joio. Eu devo referir que nestas condições o foco principal são os refugiados, não são só os imigrantes. Os refugiados têm uma prioridade acima dos outros, porque são pessoas que fogem da guerra, fogem de perseguições políticas, e se nós não conseguimos tratar os refugiados de uma forma mais rápida e mais célere, estamos a prejudicar todos. E, portanto, importa distinguir aquilo que são refugiados de imigrantes, porque as prioridades são diferentes. No que toca à integração, também são estratégias diferentes, mas aí temos mais tempo e temos mais capacidade de fazer o nosso trabalho. Esta subcomissão tem como foco essencial trabalhar com as diásporas, ou seja, com aqueles que vivem noutros países e como essas comunidades se organizam. Aqui a grande diferença é que habitualmente estamos a falar só de integração dessas comunidades, mas neste caso e na plataforma que eu também lidero, que é uma espécie de uma plataforma interparlamentar com ONGs ligadas às diásporas destes países, tem a ver também com aquilo que se faz no país de origem, ou seja, por um lado, tratar da integração e do seu contributo para o país de acolhimento, mas também criar linhas de relação entre aqueles que saíram de um país com o seu país de origem, ou seja, ajudar no desenvolvimento dos países de onde essas pessoas vieram. Ou seja, quer ao nível empresarial, quer ao nível da educação, quer ao nível do fortalecimento das instituições políticas. E, portanto, tentamos que as pessoas que saem de um país mais pobre para o outro, mais rico, possam colaborar com o seu país de origem a criar novas práticas e novos investimentos. E esse foco também existe. Essa força que a diáspora pode ter não pode ser só vista no país de acolhimento, mas também no apoio que dá ao país de origem. E isso, nesta fase, é crucial, porque é importante aumentar o desenvolvimento dos países, porque é por causa da falta de desenvolvimento que as pessoas procuram novas experiências. E, portanto, essa parte da equação raramente é tida em conta e nós estamos focados também nesse aspecto.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Valdo Tejo, identificou e deteve em flagrante delito por detenção de arma proibida um homem de 45 anos, que é igualmente fortemente suspeito da prática de crimes de dano qualificado e ameaça agravada. Os factos que originaram a investigação ocorreram na madrugada do dia 27 de maio do ano passado, quando o agora detido, após desavenças com o proprietário de um estabelecimento comercial de Santarém, desferiu vários disparos de espingarda caçadeira em direção ao imóvel, provocando danos avultados. Para além disso, o suspeito proferiu diversas ameaças de morte contra o referido proprietário. Na realização de busca domiciliária, a Polícia Judiciária apreendeu uma arma de fogo municiada e com o número de série rasurado, bem como um taser e outros objetos eventualmente relacionados com os crimes. O indivíduo já esteve preso em três momentos diferentes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caros ouvintes, o município de Tomar dispõe de uma plataforma denominada o Portal da Minha Rua, que permite aos municípios comunicar ocorrências que decorram no espaço público. E são vários os casos que nos chegam de avarias de iluminação pública. O que fazemos é participar à EDP, mas fazemos o que qualquer cidadão pode fazer, pois em questão de avarias, a responsabilidade pela substituição da lâmpada é única e exclusivamente da competência, aqui de competência barra responsabilidade da EDP, pois não temos qualquer atendimento preferencial. A iluminação pública utiliza tradicionalmente lâmpadas de mercúrio e de vapor de sódio, que têm um consumo muito elevado e pouca capacidade de iluminação. Como são lâmpadas muito antigas que já atingiram o fim de vida útil respeitável, fundem-se com muita frequência e as pessoas verificam que existem ruas com pouca iluminação. Está muito enraizada a correlação positiva de mais luz igual a mais segurança. É certo é que não conhecemos estudos que comprovem esta correlação, mas existe uma crença que a escuridão potencia uma maior sensação de insegurança, potenciando o roubo, o furto ou o vandalismo. Por outro lado, o município despende cerca de 1 milhão de euros por ano com o consumo de energia elétrica com iluminação pública e não tem ao seu alcance, de forma imediata, a possibilidade de verificar, ou melhor, de conferir, se o que está a pagar é efetivamente o que está a consumir. Temos um equipamento ineficiente, dispendioso, limitado e que não satisfaz a população. Deste modo, o município de Tomar vai investir na iluminação pública e substituir cerca dos 15 mil bips, os braços de iluminação pública, por tecnologia LED, que é neste momento a tecnologia mais madura, de baixo custo e com excelentes resultados em termos qualitativos e até mesmo para o próprio ambiente. Esta rede estará ligada a uma plataforma que permite monitorizar e controlar remotamente o fluxo de luminosidade até utilizar sensores que fazem aumentar a intensidade de luz quando há movimento na proximidade. Importa notar ainda que é possível utilizá-la para outras tecnologias, nomeadamente o recurso a sensores e emissores de informação que podem ser aplicados no controlo de resíduos, rega automática, controlo de leitos, até mesmo a nível da segurança, da proteção civil, do estacionamento, entre outros. Ora, conjugar a substituição das iluminárias por LED tem inúmeras vantagens, pois tem subjacente uma rede de suporte que nos permite evoluir para outras tecnologias, ou seja, para além de ser uma rede de baixo custo, tem elevadas potencialidades. Além da tecnologia LED ser mais eficiente, estima-se que o consumo sofra uma redução de pelo menos 60%, o que será sempre superior com este sistema de monitorização. Caros ouvintes, Smart City não é um palavrão da moda, mas uma forma de crescer e desenvolver usando informação e inteligência para que a vida das pessoas seja cada vez melhor num processo de continuidade.
Rádio Web, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.